No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Estudo aponta que superfície de água no Brasil voltou a ficar abaixo da média. Polícia Civil orienta como denunciar crimes sexuais durante o Festival de Parintins. Inaugurado o primeiro ecoponto de Roraima. E alunos e professores participam de oficina de teatro no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que um estudo do MAP Biomas apontou que a superfície de água no Brasil voltou a ficar abaixo da média em 2023. Em extensão, a Amazônia foi o bioma que mais perdeu superfície de água e o Pantanal foi o bioma que mais secou desde 1985. Saiba mais, Colégio de Costa.
Dados do MAP Biomas Água divulgados nesta quarta-feira da nova coleção de mapas e dados cobrindo o período entre 1985 e 2023 apontam que a água cobriu 18,3 milhões de hectares do Brasil, ou 2% do território nacional em 2023. A última vez que foi registrada a retração da superfície hídrica no Brasil foi em 2021, quando houve uma redução de 7%. Os biomas estão sofrendo com a perda da superfície da água desde 2000, com a década de 2010 sendo a mais crítica. Mais da metade da superfície da água do país está na Amazônia, 62% do total nacional. Em 2023, o bioma apresentou uma superfície de água de quase 12 milhões de hectares, ou 2,8% da superfície do bioma. A Amazônia sofreu em 2023 com uma seca severa, abaixo da média histórica do MAP Biomas Água, sendo outubro e dezembro registrados os menores superfícies de água da série, como explica Carlos Souza Júnior, coordenador técnico do MAP Biomas Água.
Nós, em particular, que no bioma Amazônia, detectamos uma perda de 3,3 milhões de hectares em 2023. Essa foi uma seca severa, está sendo apontada como uma das secas mais severas históricas da Amazônia. O próprio dado do MAP Biomas Água aponta isso. Quando a gente olha de 85 até 2023, mês a mês, a gente observou que de janeiro a junho nós tivemos muita água na Amazônia. Já é fruto do que choveu muito em 2022. E os rios, né, os lagos, eles estavam cheios e a superfície de água foi maior. A partir de agosto, julho, agosto, começou uma tendência de seca, que se pronunciou nos meses de setembro, outubro e novembro. E nesses meses, detectamos o menor registro de superfície de água na Amazônia brasileira.
A perda de água na região amazônica, segundo Carlos Souza Júnior, está relacionada com dois fatores: mudanças climáticas em curso e ao desmatamento.
A perda de superfície de água está relacionada com dois fatores, né? Tem as mudanças climáticas em curso, e a indicação disso é que nós temos cada vez mais eventos extremos e mais intensos, com mais frequência na Amazônia, como as secas que aconteceram em 2005, 2010... Nós temos 2015, 2016 e agora 2023. Então, essas secas estão intimamente relacionadas a El Niño. Outro processo que está acontecendo na Amazônia que leva a essa redução das águas é o desmatamento. Então, existe uma interdependência entre floresta e água.
Em relação ao tamanho do próprio bioma, o Pantanal foi o bioma que mais secou ao longo da série histórica do MAP Biomas Água, que cobre o período entre 1985 e 2023. A superfície de água anual, pelo menos 6 meses com água, em 2023, foi de 382 mil hectares, 61% abaixo da média histórica. Houve redução de área alagada e do tempo de permanência da água. No ano passado, apenas 2,6% do bioma estava coberto por água. Pantanal corresponde a 2% da superfície de água do total nacional. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público Federal promove a escuta pública sobre qualidade da educação básica em municípios do Pará. Esta quarta-feira, as equipes estiveram no município de Alenquer, no oeste do estado. As informações com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, em parceria com o Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, está promovendo escuta pública para discutir a qualidade da educação básica nos municípios do Pará. O objetivo principal da escuta é apresentar o projeto Ministério Público pela Educação, em PEDUC, e inserir a sociedade na discussão sobre o tema. O O evento é também um espaço para apresentar o panorama da educação básica no país. Gilberto Batista Naves, procurador da República em Santarém, reforça que uma das missões do Ministério Público Federal é garantir a educação básica de qualidade para as crianças. E, através do projeto, é possível aproximar a instituição da comunidade escolar.
Formar bem as nossas crianças é o que garante o futuro do país. E o MP Educ foca nessa, que é uma das missões, as ações mais importantes do Estado brasileiro. Que o Ministério Público Federal tem que garantir que a educação básica é de qualidade para as nossas crianças. E nisso, o MP Educ, ele tem esse papel de aproximar o Ministério Público Federal da comunidade. O Ministério Público Federal sair do gabinete, ir até as escolas, ouvir as crianças, ouvir os professores, ouvir os diretores, ouvir a gestão, saber o que está precisando, saber se o transporte escolar está adequado, se a alimentação está adequada, se o material didático está chegando, se as condições que a legislação coloca estão sendo obedecidas, se os professores estão trabalhando com estrutura, estão tendo essas condições de oferecer isso que as crianças merecem, tem que ter, que o país precisa para poder oferecer essa educação de qualidade que é direito delas. É direito dessas crianças, é direito das famílias.
Após essas escutas, o Ministério Público deve fazer recomendações aos municípios e, dependendo das demandas, para que melhore ou adeque, como pontua o procurador.
Após isso, o Ministério Público pode fazer recomendações, tratar com o município para que essas recomendações sejam atendidas, que melhore o que tem que melhorar. Após não atendidas as recomendações, podem ser avaliadas pelo Ministério Público ações judiciais ou outros encaminhamentos, outros ajustes, termo de ajustamento de conduta, alguma outra forma que faça com que os benefícios cheguem até a população.
Na fase atual, o programa está sendo implementado em 27 municípios brasileiros de até 100 mil habitantes, escolhidos como pilotos. A execução dos pilotos é uma das etapas de um projeto estratégico que visa reestruturar a iniciativa e atualizar a metodologia de modo a fomentar uma atuação coordenada, integrada e dialogada pelos membros do Ministério Público no âmbito da educação básica. E nesta quarta-feira, as equipes do MPEDUC estiveram no município de Alenquer, no campus da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. De acordo com o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, calculado pelo Ministério da Educação, Alenquer atingiu apenas 4,3 pontos, quando o ideal é de no mínimo 6, em uma escala de 0 a 10. Ao final dos trabalhos, são promovidas novas escutas públicas para informar a sociedade sobre todas as providências adotadas e os resultados obtidos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre o Festival de Parintins 2024, porque a Polícia Civil está orientando sobre como denunciar crimes sexuais durante a festa. Titular da Delegacia Especializada reforça a importância do boletim de ocorrência. Confira com Yolanda Mendes.
Pessoas de diversas idades desembarcam na Ilha Tupinambarana nos próximos dias para aproveitar o Festival Folclórico de Parintins. E a Polícia Civil do Amazonas alerta sobre os crimes sexuais. O órgão reforça a importância do registro de boletim de ocorrência para apuração dos casos. A delegada Kelene Passos afirma que são vários os crimes sexuais estabelecidos pelo Código Penal, entre eles a importunação sexual, divulgação de cenas íntimas, gravação e publicação de imagens sem a permissão da vítima.
É muito importante que você, mulher, se cuide, se precavenha de qualquer problema no futuro envolvendo crimes sexuais. Quando você estiver numa aglomeração, se um homem chegar, passar a mão, forçar um beijo, ele está cometendo um crime. É importante que nesse momento, na ocorrência desse contato, que você não queira, seja passar a mão, um abraço, um beijo ou algo mais grave, você acionar alguém que estiver passando por perto, pedir socorro, acionar o policial militar, que imediatamente essa pessoa pode receber voz de prisão e ser encaminhada à delegacia.
Conforme a delegada, em virtude de o festival atrair muitas pessoas de fora da cidade, do estado, crimes sexuais podem ocorrer. Por isso, é preciso fazer o boletim de ocorrência na Delegacia Interativa de Polícia no município, para que as equipes tomem conhecimento das práticas criminosas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, inaugurado o primeiro ecoponto de Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres promove primeiro bazar de empoderamento com mulheres no Careiro. O evento acontece no próximo dia 5 de julho. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
Esta é mais uma iniciativa da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres com o intuito de oferecer uma autonomia ao público atendido pela instituição. A ideia é promover o bazar uma vez por mês para que as mulheres possam vender seu artesanato, roupas seminovas, culinária e outros. A gerente da coordenadoria, Maria das Graças, afirma que a data do bazar já está definida e com um grupo de mulheres consolidado.
E vai ser dia 5 de julho, a gente vai ter um bazar. Vai ser o primeiro bazar de empoderamento de mulheres realizado lá na praça, em frente ao Bradesco. A gente vai ter uma tenda com várias mesas. E a gente tem muitas pessoas que já nos buscaram, pessoas do interior. Ah, eu faço artesanato, eu tenho um monte de crochê aqui na minha casa. Estou até já desacreditada daquilo. E a gente vai colocar essas pessoas, essas mulheres, para levar o seu produto, para expor. A gente vai fazer uma vez por mês esse bazar de empoderamento de mulheres. Nós já estamos assim com mais de 15 mulheres que já reservaram lá seu espaço.
A coordenadora afirma que é importante incentivar estas mulheres a se posicionar diante de sua realidade e se empoderar.
A gente pensa que a violência vem, mas que a gente mulher também precisa se posicionar, ter a nossa independência financeira, realmente se empoderar de fato.
Além do bazar, a coordenadoria vem realizando oficinas para que as mulheres aprendam atividades rentáveis que possam ser aplicadas de imediato. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 92 99149 1783. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com cerca de 10% de recuperação, Roraima está na lista dos estados que mais reciclam no país, segundo estudo divulgado. Nesta semana, por exemplo, foi inaugurado o primeiro ecoponto na capital roraimense. A reportagem é de Felipe Gustavo.
Eu trabalho com material reciclado em Boa Vista desde 2002. O catador hoje em Boa Vista, ele está sendo acreditado, né? Pelas pessoas, né? Os moradores, né? O grande gerador também.
Esta que você acabou de ouvir é Dona Evandra Pereira, responsável e catadora da empresa Reciclagem com Esperança. Ela fala sobre a importância do trabalho do catador até para a própria natureza.
O catador, ele é uma pessoa carente. Somos profissional, né? E estamos coletando material reciclado, tirando da natureza, igual eu estava conversando hoje, que a natureza, ela é viva.
Um estudo recente conduzido pelo Centro de Liderança Pública revelou que Roraima está na vanguarda da reciclagem no Brasil. O estado amazônico recupera cerca de 10% dos materiais recicláveis gerados, superando outros estados como Paraná e Santa Catarina, que têm taxas de aproximadamente 5%, e Rio Grande do Sul, com 4%. Em contraste, São Paulo ocupa a 12ª posição, com quase 2% de recuperação, e o Amazonas está na última posição, com apenas 0,6%. Isabel de Souza, presidente global da Associação de Reciclagem, fala da importância da separação desses resíduos sustentáveis que demoram anos para sua decomposição.
É exatamente o material. Aquilo que se decompõe, que é o lixo, ele vai pro lixão, ele vai pros aterros, tem cidades que já tem aterro, ele se decompõe com facilidade. Mas se você for observar o material que a gente trabalha diariamente, todos os dias, é justamente o material que passa 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos para se decompor.
O indicador de reciclagem faz parte do pilar de sustentabilidade ambiental do ranking de competitividade dos estados. Este índice avalia a taxa de recuperação do lixo reciclável em relação à quantidade de resíduos domésticos e públicos. A média nacional de reciclagem, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, é de aproximadamente 4%. Portanto, Roraima se destaca com uma taxa significativamente superior à média nacional. E ontem foi inaugurado o primeiro é com o ponto da cidade que tem como objetivo o descarte correto de materiais que não são mais utilizados pela população, mas podem ter outras finalidades. Todo o material coletado será destinado para empresas licenciadas, que serão responsáveis pela administração ideal e correta dos resíduos. É o que explica o secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandre Santos.
O equipamento público onde a população possa levar, entregar pequenas quantidades de resíduos que têm valor agregado, né, que podem ser reinseridos no mercado. Os que não serão permitidos são todos os tipos de resíduos úmidos, né, que vêm aí os orgânicos, como restos de frutas, restos de alimentos, animais mortos, qualquer tipo de resíduo que gere uma degradação, uma decomposição, é permitido no ecoponto. O ecoponto só vai entrar resíduos secos.
O prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, fala do trabalho do ecoponto e da coleta seletiva que também será implantada em toda a cidade.
O ecoponto começa a funcionar agora, depois de outubro, num raio de 500 metros aqui do ecoponto, começa a coleta seletiva e a previsão aí de que em alguns anos esteja implantado em toda a cidade.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Diocese de Bragança, no Pará, implantou a Pastoral Diocesana do Meio Ambiente. Acompanhe com Jota Bahia.
Durante a solenidade da Natividade de São João Batista, ocorrida no último dia 24, houve a implantação da Pastoral do Meio Ambiente na Diocese de Bragança. A celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano Dom Raimundo Posidônio e co-presidida pelos padres Gerenaldo Messias, pároco, e Jerônimo, vigário. Os membros da recém-criada Pastoral do Meio Ambiente passaram por um período de formação antes da implantação oficial. A pastoral, também conhecida como pastoral ecológica, tem como objetivo sensibilizar a comunidade e desenvolver ações em prol da defesa da vida no planeta, ficando na justiça ambiental e na corresponsabilidade pela preservação dos biomas, biodiversidade e cuidados com todos os seres vivos. Kelly Cristina, escolhida como coordenadora diocesana, falou sobre a criação da nova pastoral.
A Pastoral Diocesana do Meio Ambiente surgiu no ano passado, a convite aí da Diocese de Bragança, e nesse período aí que nós passamos foi de fortalecimento da base. Aí temos uma equipe boa, já formada, e a pedido, né, da nossa igreja, né, a pedido do Papa Francisco, pelo pedido de grito de socorro da nossa terra, né, que é a nossa casa comum, a igreja sentiu-se convidada a criar, né, a Pastoral Diocesana do Meio Ambiente. Então, hoje, um momento muito importante, graças a Deus, foi a missa de bênção e envio, né, dos agentes da pastoral que fazem parte da equipe diocesana. O próximo passo é fazer as visitas pastorais nas paróquias que irão aderir à criação da Pastoral do Meio Ambiente.
A implantação da Pastoral do Meio Ambiente marca um passo significativo na diocese, promovendo uma maior conscientização e ação em relação às questões ambientais. A Península de Bragança possui costa com diversas baías e estuários, apresenta cerca de 160 quilômetros quadrados, constituídos de bosques de manguezal. A celebração combinou também com a devoção ao padroeiro São João Batista, com o compromisso com a sustentabilidade, reforçou os laços comunitários e o compromisso da igreja com a justiça social e ambiental. Com a contribuição de Matheus Felipe da Pascom, de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Estudantes do curso de educação do campo do Instituto Federal do Pará, em Santarém, participam do 4º Seminário de Socialização das Ações do Tempo Comunidade. A programação acontece no período de 27 a 29 de junho. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Os estudantes do curso de licenciatura em educação do campo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA Campus Santarém, participam do 4º Seminário de Socialização das Ações do Tempo Comunidade. Baseado no eixo temático Sistemas de Produção e Processos de Trabalhos no Campo, a programação acontece no período de 27 a 29 de junho, no qual os estudantes apresentam seus projetos integradores desenvolvidos durante o Tempo Comunidade e o Espaço do Campo. Arlon Martins, coordenador do curso de Educação do Campo do IFPA Campus Santarém, explica como funciona esse processo chamado de alternância pedagógica.
E a gente está com uma programação aí que é chamado de Seminário de Apresentação das Ações que eles realizaram no Tempo Comunidade. Como é que funciona isso, né? Todo início de semestre, nossos alunos, eles apresentam os trabalhos que eles realizaram no intervalo de tempo, né? Como é que funciona aqui no curso, né? Como a gente trabalha com o que a gente chama de alternância pedagógica, os nossos alunos, eles trabalham, eles estão em sala de aula meio de julho e janeiro, que é o tempo acadêmico, e durante esse intervalo, que vai, por exemplo, de agosto, de fevereiro até junho, e de agosto a dezembro, a gente chama isso de tempo comunidade. Então, nesse tempo comunidade, eles realizam alguns trabalhos, a gente chama aqui de projetos integradores. Então eles vão na comunidade que eles escolhem, né, aplicam um projeto e a partir do momento que eles aplicam um projeto, faz uma ação e depois apresenta um relatório para
a
gente.
A programação que é interna está dividida entre palestras, exposição dos trabalhos e um minicurso também direcionado aos estudantes, como destaca Arlon Martins.
Essa é uma programação que ela é interna para os alunos. Ela é aberta ao público. Quem quiser vir acompanhar, assistir, pode vir assistir. Mas, assim, quem vai apresentar os trabalhos aqui são os alunos. Ela vai ocorrer do dia 27 ao dia 29, né? Começando, portanto, amanhã, né, dia 27, e vai até o sábado. No primeiro dia, nós vamos ter um palestrante que vai falar sobre o tema, o eixo temático, né? Que é o tema que envolve aquele período. Logo depois, vamos ter um mini curso que vamos tratar só sobre um documento que é interno nosso também aqui, que é o manual de elaboração de trabalhos acadêmicos. Dia 28, né, que é na sexta-feira, eles vão apresentar os trabalhos dele. É o dia todo de apresentações, né? Amanhã nós dividimos os trabalhos em algumas equipes vão apresentar pela parte da manhã e outros vão apresentar pela parte da tarde.
Em torno de 8 equipes devem apresentar os projetos, alguns deles desenvolvidos no bairro Pérola do Maicá, na Casa Familiar Rural de Santarém, a Escola do Campo Irmã Dorothy Steng, entre outros espaços. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Oficinas de teatro e palestras preparam alunos e professores de Balsas, no sul do Maranhão, para se tornarem agentes de transformação social. Essa história quem conta pra gente é Anne Silva.
O projeto de oficina de teatro sustentável, conhecido como os ODSs, chegou em Balsas ontem, dia 25, e fica aqui na região até sexta-feira, dia 28 de junho. Com atividades práticas e lúdicas em escolas públicas municipais, moldando alunos e professores em agentes de transformação social. O projeto Oficina Sustentável Conhecendo os ODSs é realizado e produzido pela Initix Projetos. Abílio Martins, que é diretor da Initix Projetos, que há 22 anos vem transformando vidas em todo o Brasil, fala do objetivo das oficinas de teatro sustentável que está percorrendo escolas públicas em todas as regiões do país.
A ideia do projeto Oficina de Teatro Sustentável Conhecendo os ODSs é trabalhar os ODSs, trabalhar com os jovens e a comunidade com essa temática tão importante. Mas na realidade, o que são os ODSs, né? Os ODSs são 17 objetivos que foram criados para serem cumpridos até 2030 e devem, né, dentre esses objetivos, a gente trabalhar a parte de redução de desigualdades, propor soluções mais sustentáveis para o meio ambiente, melhoria na parte da educação, então, entre outros temas, e a programação em balsas para os alunos da rede pública de ensino, além das oficinas de teatro. Os estudantes terão oficinas de reciclagem, atividades físicas, jogos interativos. Os alunos, né, são de 6 a 15 anos de idade que serão atendidos. E a ideia da metodologia desse projeto é, de fato, criar um espaço educativo a qual os alunos conseguem aprender com brincadeiras lúdicas, saindo da sala de aula, terem contato com diversos tipos de atividade fora da sala de aula, aprendendo um tema tão importante quanto esse.
Ainda, segundo Abílio Martins, o projeto também contempla os professores.
Nós temos uma formação, um workshop direcionado para os professores para aprenderem o tema e aplicar a temática em sala de aula. No decorrer desse projeto, são mais de 1.000 alunos que serão contemplados.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
Outra estrada no Acre. A BR-364 é uma das mais polêmicas estradas planejadas na Amazônia. Ela ligaria o Brasil até a província de Pucallpa, no Peru, afetando terras indígenas, povos indígenas em isolamento voluntário, a Unidade de Conservação de Proteção Integral Parque Nacional da Serra do Divisor, a Área de Relevante Interesse Ecológico Japim Pentecoste, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável São Salvador e o Projeto de Assentamento Havaí, todos no Acre. Uma ação civil pública foi ajuizada pela Associação SOS Amazônia, Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá, Comissão Pró-Índio do Acre, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS. Recentemente, houve uma sentença determinando a paralisação do projeto por afetar esses povos e lugares sem consulta prévia e a modificação no plano de manejo das unidades de conservação. Chama a atenção que a estrada afetará povos indígenas em isolamento voluntário. O motivo para a ausência de relações com as sociedades nacionais e outros povos indígenas, ou ainda baixo nível de contato com as mesmas, dependem de cada povo. De um modo geral, o isolamento é interpretado como ocorrência passada de doenças que causaram epidemias mortais ou de submeter-se à violência física ou à degradação ambiental que retira os recursos necessários à sobrevivência. Pode ser também por preservação cultural. Enfim, interpreta-se o isolamento como receio de que o contato possa comprometer sua continuidade histórica. Darcy Ribeiro, de saudosa memória, ensina que, abro aspas, seu modo de ser só pode se explicar pela contingência de uma vida de fugas, correrias e lutas que lhes foi imposta e que afetou profundamente sua forma de vida e o funcionamento de suas instituições, fecho aspas. Em um encontro de indigenistas promovido na Amazônia pela FUNAI em 1987, concluiu-se que os índios isolados só foram atraídos pela nossa sociedade quando eram considerados entraves ao empreendimento, seja governamental ou privado. A carta final do encontro avisava que, abro aspas, nunca poderemos esquecer que quando estamos em processo de atração, estamos na verdade sendo pontas de lança de uma sociedade complexa, fria e determinada que não perdoa adversários com tecnologia inferior. Estamos invadindo terras por eles habitadas sem o seu convite, sua anuência. Estamos incutindo-lhes necessidades que jamais tiveram. Estamos desordenando organizações sociais extremamente ricas. Estamos tirando-lhes o sossego. Estamos lançando-os num mundo diferente, cruel e duro. Estamos muitas vezes levando-os à morte. Fecho aspas. Com os erros do passado, aprendemos que o isolamento é uma decisão e ela precisa ser respeitada. Em pleno século XXI, não se pode admitir que os direitos dos indígenas isolados de permanecerem isolados sejam desrespeitados. Espera-se que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirme a decisão da Justiça Federal do Acre e não deixe essa estrada ser construída. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.991 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Yolanda Mendes, Liege Costa, Daniela Pantoja, Eane Silva e J. Bahia. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdoamazonia.com.br. A você, uma boa noite.